Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu venho nessa manhã à tribuna para manifestar aqui a minha inconformidade com uma tentativa de criminalizar uma iniciativa muito importante para o desenvolvimento do nosso país, sobretudo para o desenvolvimento regional, que foi à época a edição da medida provisória 471, que permitiu que o regime automotivo das regiões menos desenvolvidas pudesse ser prorrogado. Agora tentam dizer que essa iniciativa, na origem, atendia apenas a interesses particularistas ou interesses de empresas isoladamente. É bom lembrar que o regime de incentivos fiscais para o setor automotivo foi inaugurado ainda na década de 90, quando era presidente da República o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O que é que a medida 471, que veio a ser editada em 2009, fez, meu caro senador Eunício Oliveira, que preside essa sessão? Aquela época, o presidente Lula teve uma iniciativa muito oportuna, que foi a de prorrogar os incentivos que iam ser extintos em 2010 e que, graças a essa iniciativa do presidente Lula, esses incentivos foram ampliados e estendidos até 2015. Foi graças a essa iniciativa que o Nordeste, especialmente o Nordeste brasileiro, mas não apenas o Nordeste, eu queria aqui dizer do que é que significou para o Estado de Goiás o chamado regime de desconcentração do setor automotivo. Mas para o Nordeste especialmente, senador Medeiros, hoje 15% dos empregos do setor automotivo do nosso país foram gerados e estão hoje, existem hoje no Nordeste, graças a essa política de incentivos. E mais do que isso, o Nordeste não recebeu apenas montadoras de veículos, mas centros de desenvolvimento e de engenharia automotiva que colocam a região na ponta. Hoje, por exemplo, na Bahia, há um centro de desenvolvimento de engenharia automotiva, da FO, que é uma das referências do mundo, com quase 1.000 engenheiros atuando nessa unidade. Portanto, não é aceitável que se pretenda agora, numa iniciativa que consulta o interesse nacional, o interesse público, um instrumento fundamental de política industrial e de desenvolvimento regional, possa ser criminalizado, a meu ver, de forma absolutamente irresponsável. Eu quero dizer que, à época, as lideranças empresariais da região, as lideranças políticas e, mais do que isso, meu caro senador Jorge Viana, o Senado Federal aprovou, à época, essa medida provisória por unanimidade. Ela foi chancelada por essa casa e, à época, com uma manifestação muito clara de líderes da oposição, que também manifestaram-se à época favoravelmente à edição da medida. Então, eu queria dizer que hoje a matriz industrial do Nordeste seria completamente diferente sem esse regime de incentivos. O nosso tecido industrial mudou de qualidade. O Nordeste deu um salto expressivo graças a essa iniciativa que tem que ser preservada e, mais do que isso, as lideranças regionais precisam estar, nesse momento, mobilizadas para poder promover um justo desagravo, porque não é possível imaginar que uma iniciativa dessa importância possa vir a ser criminalizada. Portanto, eu quero manifestar aqui a oportunidade de que dos governadores do Nordeste que fizeram uma manifestação, a meu ver, muito pertinente, lembrando os benefícios, os extraordinários benefícios que advieram da edição dessa medida. Eu queria ouvir o nobre senador Paulo Rocha e, em seguida, o senador Jorge Viana.
Caro colega e companheiro e senador Armando, não só inconformado, mas com uma certa dose de indignação, este processo de criminalização que o Ministério Público do nosso país está fazendo, ultrapassando todos os limites, com a justificativa de combater a corrupção, eles estão politizando o processo de combate e essa questão da Operação Lava Jato, que chega a este absurdo. O absurdo na tentativa de querer criminalizar e condenar o presidente, ex-presidente Lula, eles estão ultrapassando todos os limites, inclusive da Constituição brasileira, que nós já conquistamos no nosso país. Todos sabem, isso é público e notório, e Vossa Excelência lembra bem, e quando da votação, que na verdade foi a prorrogação daquilo que o governo anterior já havia concedido para o Norte e Nordeste, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, foi uma medida provisória que dava, na verdade, mais 5 anos de prorrogação daqueles benefícios já concedidos pelo governo anterior. E todo mundo sabe, e Vossa Excelência sabe mais ainda do que todos nós, porque não é só senador do Nordeste, de um estado tão importante, mas como também participou do governo como ministro, e nesse seu campo aí, que tratava disso, que esses benefícios são importantes para não só aumentar o campo industrial do nosso país, fortalecendo o capital nacional, mas na geração de emprego, na geração de riqueza, distribuição de riqueza para o nosso Nordeste. Nessa mesma visão de governo, foi assim que o Lula prorrogou a Zona Franca de Manaus por 50 anos. Que Vossa Excelência sabe disso, que era da sua pasta. E isso, portanto, é um absurdo. Nós protestamos veementemente contra o Ministério Público, dado a esta com a ganância, com a volúpia de querer criminalizar o ex-presidente, comete esse tipo de absurdo, criminalizando uma iniciativa política governamental tão importante para o nosso país.
Eu que agradeço a parte do nobre senador Paulo Rocha, que incorpora aqui ao meu pronunciamento, e ouviria agora com muito prazer o senador Jorge Viana e, em seguida, a senadora Vanessa Graziottin.
Senador Armando Monteiro, colegas senadores, senadoras, todos que nos acompanham na rádio, TV Senado, senhor presidente, eu acho que o gesto de Vossa Excelência, senador Armando, de ir à tribuna, fazer justiça à verdade, ao presidente Lula, ao Gilberto Carvalho, que essa semana sofreram uma explícita injustiça. Porque qual é o tamanho do prejuízo que uma pessoa tem quando a eles é oferecida uma denúncia que ganha a capa dos jornais e que não tem nenhum fundamento para que aquela denúncia pudesse ser levada adiante, a não ser uma injustiça. Eu tenho muito respeito, nós todos temos, ao Ministério Público. Mas nesses tempos de insensatez, eu acho que essa é uma grande insensatez. No mínimo. Eu faço uma pergunta, senador Armando. Quando essa falsa denúncia, essa insensata denúncia vai ser arquivada? Do que nós estamos falando? De uma medida provisória 471 de 2009, que o presidente Lula reeditou para dar continuidade a uma política estabelecida em 1999 pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu quero lembrar, senhor senador Armando Monteiro, quem eram os dois relatores dessa medida provisória. Na Câmara, Zé Carlos Aleluia, do Democratas, do PFL.
E no Senado,
e aqui, César Borges, do PL. O presidente Lula redita uma medida provisória editada pelo governo Fernando Henrique, relatada pelos opositores e adversários. E quem vai ser denunciado por um eventual fraude ou coisa parecida numa reedição de uma medida provisória? Eu acho que o Ministério Público deve um pedido de desculpas ao presidente Lula, ao Gilberto Carvalho e ao país, e dizer que foi um grande equívoco. Do mesmo jeito que fizeram e tiveram a coragem elogiada de fazer quando fizeram uma falsa denúncia contra o saudoso senador Luiz Henrique, que foi parar uma denúncia no Supremo e não tinha base nenhuma para que aquela denúncia fosse feita. O presidente Lula tem sido muito injustiçado nesse país, com sua família. É uma humilhação. Eu não sei o que é que... Eu chamei de uma maldição. Mas é porque tem alguns brasileiros que estão oferecendo o que tem de pior para o nosso país, agravando a crise a cada dia. Eu parabenizo Vossa Excelência, senador Armando. Vossa Excelência foi ministro, tem posição clara, dirigiu a maior entidade dos empresários brasileiros, conhece a fundo esse tema da medida provisória. Na Constituição está escrito que nós devemos trabalhar para diminuir as desigualdades. Isso é uma determinação da Constituição. Essa medida provisória, editada pelo presidente Fernando Henrique, merece elogios. Editada pelo presidente Lula, merece elogios. Ela cria facilitação para que Centro-Oeste, Norte e Nordeste possam ter uma recuperação dessas desigualdades. E o que é que acontece? O presidente Lula agora tem lá somado, divulgado, atacado nas redes sociais, nas páginas dos jornais, porque sofreu uma denúncia, mais uma denúncia de grande injustiça. Só que essa está materializada já, a injustiça materializada. Deveria ter sido pedido o arquivamento imediato. Eu faço um apelo ao doutor Rodrigo Janot. Faltam 2 dias. Parece que vão vir mais flechas e bambus. Que uma seja da paz, da justiça, retirando essa denúncia falsa contra o presidente Lula e contra o Gilberto Carvalho. Porque certamente, se tiver justiça nesse país, ela vai ser arquivada. Mas os estragos, o ataque ao atacado, ao caçado, ao perseguido presidente Lula, já vai ter cumprido seu objetivo. E eu não falo nem do Gilberto Carvalho. Muito obrigado, senhor presidente.
Incorporo a parte do nobre senador Jorge Viana e queria ouvir agora a senadora Vanessa Graziotti.
Muito obrigada, nobre senador. Primeiro eu quero falar que dessa sua atitude de grandeza. E seria importante que todos os senadores, pelo menos as senadoras, aqueles que são do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, pudessem fazer a mesma coisa que Vossa Excelência faz. Eu não quero aqui discutir decisões da Lava Jato de forma generalizada, nem importância e o papel que essa operação, essas ações cumprem no Brasil, porque eu concordo a minha vida inteira com o combate à corrupção, sempre concordei. O que nós temos criticado de forma reiterada é a forma como esse combate vem sendo feito e os assuntos e a forma como os assuntos são abordados. Então, diante de malas que contêm mais de 51 milhões de reais, eles colocam um fato como esse que Vossa Excelência traz à tribuna, uma medida provisória, dizendo que o ex-presidente Lula atuou para vender a medida provisória junto com o ministro seu, Gilberto Carvalho. Esse assunto, senador Armando, ele veio à CPI, à CPI que essa casa teve, que é a CPI do CARF. Eu relatava aquela CPI e nunca, como relator, aceitei debater assuntos relativos a medidas provisórias, porque o assunto lá não era medida provisória, era CARF. E parece que lá haviam muitas pessoas que queriam desviar o assunto, que envolvia milhares e milhares e milhares de reais de grandes empresas e bancos brasileiros para debater única e exclusivamente medidas provisórias. Eu sou do Estado do Amazonas. Temos muito orgulho, senador Armando, de dizer que foi no governo do presidente Lula que tivemos a prorrogação da Zona Franca de Manaus. falso. Foi no governo da presidenta Dilma que tivemos a maior de todas as prorrogações, 50 anos. E com quem nós conversamos? Com a sociedade toda, com os empresários, com os trabalhadores, com absolutamente todos. Agora, querer criminalizar a atividade política? Senador Armando, essa era uma reivindicação do Nordeste, aliás, não uma reivindicação nova. Foi a prorrogação, como Vossa Excelência diz, de uma medida provisória, de um benefício concedido para combater as desigualdades regionais. Quem foi o relator na Câmara dos Deputados? Quem foi? Foi o deputado Baiano.
Aleluia.
Aleluia. Quem foi o relator aqui? Também um senador baiano, ambos do DEM, César Borges. Quer dizer, eles não são acusados de absolutamente nada, apenas o presidente da República. Apenas o presidente da República. Eu só quero, para concluir minha participação, dizer que esse debate já esteve na Câmara dos Deputados, senador Armando. E lá, eu assisti em vídeo, o deputado Pimenta fez a seguinte pergunta ao doutor Marlon, que é o delegado da Polícia Federal, com quem eu atuei muito de perto na CPI do CARF e que fez esse relatório em relação ao presidente Lula. Ele perguntou para o delegado Marlon, deputado Paulo Pimenta, se o delegado Marlon havia feito uma investigação em relação ao presidente Fernando Henrique, que foi o primeiro a editar uma medida provisória com esse conteúdo. Sequer investigação fez. Perguntou ao delegado se ele sabia quem era o relator, se ele sabia quanto tempo a medida provisória tramitou no Congresso Nacional. Não, absolutamente não. Então, isso nada mais é do que perseguição. Agora, o perigo, e por isso que eu digo todos, senhores senadores, teriam que vir e falar, porque é a criminalização da atividade política. Porque se o atacado agora, o denunciado é o presidente Lula, amanhã poderá ser Vossa Excelência, senador Armando. Eu, quantas leis nós relatamos aqui, quantos votos colocamos, não é? Então, é muito grave, e eu me somo a Vossa Excelência nessa solidariedade e no repúdio a isso que está acontecendo em relação à edição dessa medida provisória.
Muito obrigado, senador.
Senador Armando, 30 segundos, se puder, só fazer um esclarecimento.
Por favor.
Só para esclarecer, não foi uma ação do Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot. Ao contrário, foi do Ministério Público Federal, do Distrito Federal. O apelo que eu faço é ao próprio Procurador da República, Dr. Rodrigo Janot, que antes de sair, já que o mandato dele vai até domingo, que corrija essa distorção e essa grande injustiça. Se possível, retirando essa denúncia, que ela é falsa e tem que ser contado o prazo para o seu arquivamento, mas, de novo, um ataque, uma ação dirigida contra o presidente Lula e o Gilberto Carvalho. É isso. E cumprimento mais uma vez Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu fazia referência aos benefícios que a região Nordeste, especialmente, pôde obter com essa medida. Os números são impressionantes. E eu quero aqui reproduzir algumas informações. Por exemplo, no caso da FOR, que se instalou na Bahia, houve o compromisso da empresa de aplicação de 4 bilhões no país. Desse total, 2,8 bilhões no Nordeste brasileiro, 2,5 bilhões na Bahia e 300 milhões na fábrica de jipes do estado do Ceará. Note que na exposição de motivos da medida provisória 471 estão evidentes os fatores que justificaram a prorrogação dos incentivos que o presidente Lula, em muito boa hora, graças a uma iniciativa absolutamente meritória, o presidente Lula promoveu a extensão do prazo para a fruição desses benefícios. E, graças a isso, nós tivemos uma conjugação muito importante de aumento de emprego, de ampliação das exportações. Para terem uma ideia, e eu quero repetir esse número, o Nordeste não tinha praticamente participação nos empregos formais do setor automotivo, aí incluindo toda a parte de componentes de autopeças. Hoje, graças a essa medida provisória, e não apenas a ela, mas às medidas que foram ainda editadas à época dos governos anteriores, o Nordeste tem quase 15% dos empregos formais do setor automotivo. entre 2002 e 2008, foram 2,6 bilhões de investimentos, estou falando de dólares, de investimentos diretos realizados, e mais de 4 bilhões de dólares de exportação. Senhoras e senhores senadores, aqui já foi referido que o regime de incentivos foi criado ainda nos anos 90. Provisória que está agora sob o escrutínio do Ministério Público, foi graças a ela que conseguimos essa prorrogação, que foi fundamental para o Nordeste. Mas quero dizer que, na sequência dela, senador Elmano Ferrer, também foi editada uma medida, já no governo da presidente Dilma, a medida provisória 512, que possibilitou ainda a ampliação desse regime até 2020. E graças a ela também, hoje as empresas ainda estão fruindo esses benefícios. Foi essa medida que possibilitou que o meu Estado pudesse ter hoje a mais importante e a mais produtiva fábrica do Grupo Fiat no mundo, que é uma referência internacional em termos de produtividade, de automação. É uma fábrica que está, eu diria que já, dialogando com o conceito de manufatura avançada da indústria 4.0, meu caro senador Lindenberg. 10 mil empregos foram gerados em Pernambuco, 10 mil empregos nessa fábrica. Ao todo, só na planta da Fiat, 8 bilhões de reais de investimento. Portanto, senhoras e senadores, eu não poderia deixar de vir hoje a essa tribuna para manifestar a minha inconformidade, a minha indignação por tentarem criminalizar uma iniciativa de política pública seguramente uma do mais elevado alcance do ponto de vista socioeconômico, cujo caráter é absolutamente reprodutivo que daí decorreu. Portanto, eu quero me manifestar lembrando que as lideranças dessas regiões, de todos os matizes, de todos os partidos, à época saudaram essa iniciativa. Portanto, eu não me sentiria bem com a minha própria consciência se aqui hoje eu não viesse expressar essa minha inconformidade de ver agora uma iniciativa dessa importância poder ser criminalizada por alguns. Eu tenho certeza que o Ministério Público aqui do Distrito Federal haverá de rever essa medida, porque eu tenho certeza que não é justo reduzi-la a algo que pudesse refletir um interesse particularista de uma empresa ou de um grupo. Mas essa medida se inspirou no mais elevado propósito de interesse público, de interesse do desenvolvimento regional. Eu queria ouvir agora o senador Lindenberg Farias.
Não, muito rapidamente, senador Armando, só cumprimentar a Vossa Excelência pela postura, pela posição. E Vossa Excelência subir à tribuna tem um peso muito grande, porque Vossa Excelência foi ministro da Indústria e Comércio, Vossa Excelência foi presidente da Confederação Nacional das Indústrias. Então, Vossa Excelência tem propriedade para falar sobre isso aqui. Uma medida provisória que foi responsável pela criação de 13% dos empregos da indústria automobilística foi por causa disso aqui. Nordeste, Norte, Centro-Oeste. 10% das exportações. Agora, chama atenção também a seletividade. A senadora Vanessa falou, mas o delegado desse caso, que é o senhor Marlon de Oliveira, eu estou aqui com as notas taquigráficas. O deputado Paulo Pimenta fez uma pergunta para ele, perguntou o seguinte: olha, quem foi que editou a medida provisória original? Daqui a pouco ele disse: foi Fernando Henrique Cardoso. E claro que Fernando Henrique não fez nada de errado também, mas foi Fernando Henrique Cardoso. Aí o deputado Paulo Pimenta: não passou pela cabeça do senhor de chamar também o presidente Fernando Henrique Cardoso? Ele, não. Perguntou os nomes dos relatores anteriores, não sabia. Na verdade, senador Armando Monteiro, essa medida provisória foi aprovada por unanimidade pelo Senado e pela Câmara. Então, fazer uma denúncia ao presidente Lula em cima de uma coisa como essa, então é uma perseguição infame. Eu quero parabenizar o seu gesto e agradecer, enquanto líder da bancada do PT, por estar fazendo esse gesto tão importante para a gente no dia de hoje. Muito obrigado.
Eu agradeço, senhor presidente. Para finalizar, eu quero mais uma vez aqui reiterar a minha absoluta compreensão de que a edição dessa medida se revestiu na época de um caráter de absoluta justificativa do ponto de vista do seu alcance e do interesse público que ela contempla e contemplou. E lembrando que esse regime de incentivos vem desde a década de 90 e foi também e perpassou 3 governos, incluindo, inclusive, o governo da presidente Dilma. E foi graças a esse regime de incentivos que o Nordeste pode ter hoje uma matriz industrial completamente diversa da que tivemos no passado, colocando, inserindo a nossa região num processo de desenvolvimento que se pretende dinâmico, inclusivo, e não imaginar que o Nordeste estava condenado a ter uma participação, eu diria que secundária, no desenvolvimento do país. Portanto, eu quero, nesse momento, ao final, manifestar aqui ao presidente Lula a minha palavra de reconhecimento por essa iniciativa, que eu tenho certeza que, ao final, se fará justiça no sentido de reconhecer o seu papel no desenvolvimento do país e no desenvolvimento regional. Muito obrigado, senhor presidente.